Boa noite, Heron. Satisfação falar contigo. Boa noite, Wallace. E uma boa noite especial a todos que nos escutam.
Doutor Deusimar Guedes, você já lida muito e trabalha, dialoga e pesquisa sobre vícios, dependência química. Dá para comparar a dependência química com um vício nessas apostas que estão aí em profusão, com crescimento e inclusive enveredando para as organizações criminosas?
Dá sim, o mecanismo cerebral envolvido da compulsão, né, da dependência, seja de substâncias, seja com os jogos, ele é similar, né? Então, o caminho que o jogador ou o usuário de drogas percorre é muito parecido assim, em relação à associação com a substância. Então, ele desenvolve a fissura, né, esse desejo, que é esse desejo incontrolável, seja para usar a substância, seja para jogar. E vai perdendo esse controle, e inclusive isso compromete não só a saúde, mas também a vida social, né, a vida familiar, as relações e, no caso dos jogos, também o financeiro, né? Isso é muito comum. Então, tanto que o tratamento, inclusive o tratamento psicológico, ele é muito parecido, as mesmas técnicas em relação a isso, através não só da terapia psicológica, às vezes até do uso de algum medicamento para minimizar comorbidades associadas, como a ansiedade ou a depressão, e até mesmo os grupos de autoajuda, que também funcionam em ambos os males, funcionam de forma similar.
Antes do jogo, o jogador ia para a banca, para a lotérica, enfim. Agora tem uma diferença. Esse jogo está na palma da mão, está no celular. Essas apostas mudaram em que nível o perfil do vício em jogos no Brasil?
Mudaram principalmente, primeiro nesse aspecto que você falou, né? Tá ao alcance da mão. Se antes ele tinha que ir até a banca, até a lotérica, hoje ele já está 24 horas à sua disposição. Isso facilita muito esse acesso, né, ao jogo. E aquelas pessoas que já têm uma predisposição a isso, então é pior ainda. E aí tem o que aconteceu, principalmente com essas novas jogos eletrônicos, esses jogos de internet, de forma geral, né, e as bets em especial, é exatamente que houve uma diminuição da faixa etária, né? Então hoje é uma faixa etária muito jovem, que é exatamente os jovens hoje são muito mais, nasceram dentro dessa, são da geração, né, da internet, então eles têm bem mais acesso, e esse acesso fácil, assim como o acesso fácil a uma droga facilita o consumo, o acesso fácil ao jogo facilita também a jogar. Então, diminuiu muito a faixa etária, e é bom que se diga que a maturidade emocional, psicológica no ser humano, ela acontece geralmente só depois dos 25 anos, é que ela está totalmente formada. Então, hoje, uma parcela significativa de jovens já estão dependentes, já estão com esse mal, que a ciência chama de ludopatia, já com essa idade. Então, quando se envolve, seja com a droga, seja com o jogo, numa idade, quando a sua formação, a constituição emocional ainda não está totalmente formada, então isso facilita muito, de 3 a 5 vezes, o envolvimento com a dependência desse vício.
Tem os efeitos colaterais da abstinência, por exemplo, do comportamento compulsivo associados a drogas ilícitas, a questões químicas, se reproduzem também no viciado no jogo eletrônico?
Assim, Heron, o mais comum é exatamente a comorbidade mais comum no jogador, é exatamente a ansiedade, né? Se ele não estiver jogando, ele está ansioso, ele está no trabalho, mas ele tem saídas antecipadas, ele fica. Então, a ansiedade e até mesmo a depressão, porque a ansiedade é um pré-requisito para se chegar à depressão, são comorbidades assim muito associadas, seja no vício de uma substância, de uma droga, seja no vício do jogo. E aí tem também, além disso, vem aquelas consequências sociais, como já falei, né, do trabalho, e financeiras, inclusive familiar, né? Mentiras constantes, porque escondendo das pessoas que gastou o jogo, às vezes tem que pegar dinheiro emprestado, muitas vezes não vai conseguir pagar. por conta disso. Seja, então, tanto numa como noutra, no outro vício, são muito parecidos, são muito similares esse caminho.
Deusimar, o cigarro no Brasil, ele percorreu um caminho, digamos assim, a propaganda do cigarro. Ela começou mostrando os malefícios do cigarro, né, alertando aos consumidores para os prejuízos de saúde, para as consequências, até o ponto de ser proibida no Brasil. A bebida ainda tem lá a advertência: beba com moderação. Não se vê isso, por exemplo, hoje na profusão de propagandas e de comerciais dessas bets ou de outros jogos eletrônicos, jogos de apostas que anunciam nos veículos de comunicação. Você defende que tipo de disciplinamento desse apelo direto às pessoas para o jogo, ou aposta? Aliás, existe até agora também uma questão subliminar, trocou-se a palavra aposta por profetize, que é certamente uma retórica para aliviar também o impacto da aposta, do jogo.
Ah, com certeza, você lembrou bem. Esse detalhe aí, exatamente. A indústria, seja do cigarro, seja da bebida, seja elas, seja agora desses jogos, né, eletrônicos, claro que eles vão sempre usar de métodos os mais hábeis possíveis, exatamente para persuadir consumidores, né? Então, a internet agora, se antes a propaganda ia atingir um número reduzido de pessoas, ela hoje, através da mídia em geral, da internet, ela vai atingir milhões, né, de uma vez só. Então, essas bets, elas precisam, a meu ver, elas precisam. Não adianta proibi-las, porque elas já estão enraizadas, e é como a gente quisesse hoje proibir, por exemplo, as bebidas alcoólicas, que são as drogas mais consumidas no mundo todo hoje, as bebidas alcoólicas de forma geral. Então, mas precisa de campanhas educativas exatamente esclarecendo sobre os possíveis males dessas substâncias e controlando. No caso das bets em especial, elas estão arrecadando bilhões e não estão pagando nenhum real de imposto ainda no país. Então, porque essa morosidade do nosso país até de regulamentar. Então, se é uma coisa que a gente vai ter que conviver com ela, a gente tem que de alguma forma, educar a sociedade com campanhas educativas, através da mídia em geral, do rádio, da TV, das mídias sociais, das escolas. Enfim, de todas as maneiras possíveis, exatamente para educar as pessoas nesse sentido, para que os males sejam os mínimos. É o que se pode fazer, porque proibir, acho que não adianta. E, claro, tentar arrecadar com isso, como já está na legislação que foi recente aqui no Brasil, já no final de 2023, mas as empresas ainda estão pedindo para ser regulamentadas, e o governo, como disse, até hoje não está arrecadando nenhum real. Mas pode arrecadar disso até para ajudar nesses males. Não da forma como foi regulamentada, porque ficou em torno de mais de 60% para o Ministério do Turismo e da Saúde, esses impostos, essas taxas em relação a esses jogos, e apenas 1% para o Ministério do Turismo e dos Esportes, né, mais de 60%, e para a saúde apenas 1%. Então, acho que a saúde que é a que vai arcar com esses danos maiores dessa gama de pessoas dependentes, precisa ter um percentual maior aí para ajudar nesse tratamento dessas pessoas que precisarem.
Doutor Deusimar, tem um agravante aí nessa história, que é a associação de um jogo de azar, de uma aposta, a um esporte, que tem um apelo muito forte, principalmente num país como o nosso, direcionado, obviamente, a todas as classes sociais, mas principalmente aos jovens. Até que ponto a presença de ídolos do esporte, de grandes influenciadores anunciando esses jogos de apostas, tem potencial de atrair mais pessoas e principalmente os jovens?
Ah, é imenso isso aí. Você vê, Aaron, por exemplo, que antigamente a TV brasileira ela só transmitia jogos nos finais de semana, mas com o advento das bets, hoje, durante toda a semana, tem jogos sendo transmitidos pela TV, onde mais de 70%, desse em torno de 70%, pelo menos, segundo uma pesquisa do próprio Sistema Globo, O patrocínio do esporte está sendo por essas bets, né? E 15% vem em segundo lugar, vem os bancos com apenas 15%, né? Então, quer dizer, são os maiores patrocinadores exatamente para induzir cada vez mais pessoas em relação a isso. E isso utilizando pessoas famosas, pessoas que têm um poder de influência, de persuasão na sociedade, né? Como jogadores famosos, pessoal da música, né? Da arte, assim, exatamente para isso. Agora, isso eles estão copiando um modelo, Heron, que já existia em relação, por exemplo, à indústria da cerveja, né? Pra você ter uma ideia, o maior patrocinador de grandes eventos desportivos no mundo todo, seja da Fórmula 1, da Copa do Mundo e tal, das Olimpíadas, é a indústria da cerveja, quer dizer, o álcool é uma droga patrocinando o esporte, quer dizer, isso já existia antes em relação à cerveja e agora foi potencializado com essas bets aí e que, claro, quem tem mais está ganhando com isso é exatamente os donos e grande maioria delas estão instaladas em paraísos fiscais, né, são hospedados em paraísos fiscais. E a grande massa da população é quem, no final das contas, é a mais prejudicada.
Deusimar Guedes, advogado, psicólogo, especialista em psicologia criminal, também em dependências químicas. Muito obrigado pela didática entrevista aqui na Hora H e na Rede Mais. Boa noite.
Boa noite, Arão. Muito obrigado.